Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente fala aqui sobre cacau e sobre o universo dos chocolates Bean to Bar ou Tree to Bar. O que significa esses dois nomes? Tree to Bar são aqueles chocolates em que os próprios produtores de cacau tiram, né, as amêndoas, né, o cacau direto da árvore, com amêndoas selecionadas, até chegar a uma barra de chocolate. Já o Bean to Bar são mestres chocolateiros, não necessariamente produtores de cacau, que aí sim eles vão comprar amêndoas selecionadas, vão encontrar, né, aquele cacau de maior qualidade e a partir dali fazem seu próprio chocolate de uma forma mais artesanal, com uma escala um pouco menor. Enfim, são chocolates mais especiais, são chocolates finos que, enfim, agregam valor, né? Trazem maior valor agregado ao universo dos chocolates. E hoje a gente vai contar mais uma dessas histórias. É uma história que é quase assim um estilo de vida, podemos dizer assim. Afinal de contas, eu estou aqui com o Rodrigo Vanderlei, lá da Baobá Cacau. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Olá, boa tarde, tudo bem? Grato pelo convite. E estamos aí prontos para a gente conversar. As ordens, você que manda.
Bom, a gente diz aqui que a Baobá Cacau é um estilo de vida, né? Pesquisando ali, né, nas redes sociais, nos trabalhos que a Baobá realiza, porque tem todo um ambiente dentro de um sítio, né, que leva o nome da Baobá. Enfim, tem café, tem cacau. Enfim, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente da história da Baobá.
Pronto. Então, a Baobá surgiu há cerca de 30 anos atrás, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma foto de um cavalo aqui atrás, que começou, na verdade, como Aras. Aras Baobá, que foi sempre uma paixão aí de meu pai e da família, uma coisa que ele traz, assim, por gerações, né? Desde o bis até tetravô e tal, essa paixão por cavalos, né? Em 2008 é que a gente começou a entrar no universo do cacau. E aí a gente transformou uma antiga área de pastagem em um plantio de cacau, que a gente teve aí que fazer o sombreamento, né? E hoje a gente vem transformando aos poucos em uma agrofloresta. É o nosso desafio, né? A gente está colocando aí nativas, frutíferas, transformar em um sistema mais autossuficiente possível, né? Então isso está aí no nosso horizonte. A gente já tem uns 8 anos para cá que nós somos orgânicos também, junto à rede Povos da Mata, né? Certificado junto à rede Povos da Mata. E já tem 4 anos para cá que a gente começou a fazer chocolate, certo? E hoje a gente faz todo o processo aqui na fazenda. É um projeto que envolve toda a família, né? Meu pai Fred, minha mãe Ana, meus irmãos Joel, Mila e uma série de parceiros que chegam junto aqui para que isso seja possível, certo? E junto com o cacau, a gente também tem um café especial, que são microlotes especiais lá de Piatã, na Chapada Diamantina, pequenos produtores que fazem um trabalho incrível de seleção desses cafés, né? Cafés maduros, selecionados. E a gente traz muito dessa tecnologia do café especial pro cacau.
Muito bem. Então vocês vão entender, a gente vai contar um pouquinho de cada um desses detalhes, né, dessa história da Fazenda Baobá. Vocês vão entender aonde que se encaixa essa questão do estilo de vida, né? Começando pelos cavalos, dá para perceber que existe um respeito muito grande, tem um trabalho belíssimo que a Baobá faz com os cavalos. É um estilo de doma que chama doma índia. É uma doma de confiança entre, né, o domador e o cavalo. É uma doma de respeito também, né, pelo, né, tem toda uma questão de aproximação. de não usar métodos como, né, o freio de boca, enfim. Acho que a gente pode começar por isso, né? Pela doma dos cavalos, né? Pela relação de respeito e carinho, né? Como que é essa questão desse contato com os animais, de se domar, né, um animal tão, né, com um porte tão grande como o cavalo, e ter esse respeito e esse carinho. Você vê muito bem que os animais entendem essa questão. Conta um pouquinho para a gente esses mistérios da doma índia.
Pois é, começar pelo começo, né? Porque a gente começou pelo cavalo, né? Foi o que primeiro nos juntou aqui na fazenda. E aí essa parte do cavalo, que sempre foi puxado, né, por meu pai, sempre foi de uma forma muito respeitosa, né? Sempre uma relação de carinho, de cuidado com os cavalos, mas que isso tem se expandido agora com meu irmão, o Leonardo, que ele faz um processo que chama Doma Índia, que é uma relação, na verdade, de amance, né? É uma relação de amance entre o cavaleiro e o cavalo, né? Entre dois seres, uma relação que se cria para que nenhum dos dois tenha medo um do outro. A doma clássica, ela vai muito por aí, por dominação, né? A doma vem de dominação. E essa é uma proposta de relação, de troca, de confiança. E a partir disso, um entende, né? É uma relação de ganha-ganha, né? Que não há evitar esse patamar, né? Que um seja um domine e o outro apenas obedeça, né? Relação de troca mesmo.
E essa história, né, de respeito, de carinho, de companheirismo mútuo, né, entre cavaleiro e cavalo, como é que transpôs, como é que a gente traz essa história até chegar ao cacau, né? Porque o cacau também tem muito disso, né? O cacau também, pelas histórias que a gente ouve aqui no podcast, também tem muita troca de carinho, muita troca de respeito, né? O cacau, ele tem uma história muitas vezes relacionada à ancestralidade, muitas vezes relacionada, né, àquela questão da bebida dos deuses, né, dos povos aqui da América Central e América do Sul. Como é que a gente consegue transpor essa história, né, de respeito com os cavalos até chegar na produção de cacau?
Olha só, essa relação de respeito e troca com o cacau, ela ganha uma outra dimensão quando a gente adere ao processo orgânico de produção. Foi um processo que foi puxado por minha irmã Mila, junto à Rede Povos da Mata, que sempre puxou, levantou essa bandeira e a gente hoje segura junto, né? Então, a gente muda uma relação de apenas produtividade a qualquer custo, que é, o plantio convencional, né? Seria o quê? Colocar muito adubo sintético, combater as outras plantas, né? E coloca o nome de praga, né? Mas, na verdade, é apenas a vida tentando crescer com veneno, certo? Então, quando a gente muda essa relação para um plantio orgânico, a gente começa a entender que o cacau, o cacaueiro, a roça de cacau é um ser vivo, né? Que engloba muitos outros seres. E a ideia aí é que a gente, aí, em vez de calcinar o solo com veneno, a gente quer trazer vida para o solo. E aí isso envolve desde fazer as biocaudas, em que começa colhendo o fungo na mata, que são, a gente chama, os micro-organismos eficientes, e aí mistura com uma série de coisas, leite de vaca, cana-de-açúcar, uma série de outros micronutrientes, para levar vida para o solo e levar vida para todo o sistema. Então, é uma relação realmente de provocar a vida e uma relação de muito mais respeito, né? Uma relação também de, a gente sabe que os rios agradecem, os rios que estão abaixo, todos os pássaros, todos os animais que circulam agradecem, né? Porque é apenas a gente está incentivando o processo natural, né? Da natureza, sem querer ser redundante, né? Mas a gente sendo mais um agente para potencializar que a vida se expresse. Depois vai se expressar também em produção, né? Em cacau, e depois um chocolate saudável por consequência, né?
É importante esse ponto, né? Porque a gente está num momento, né, da produção do cacau, de retomada de posições, né? A gente vê que ano a ano está tendo essa retomada de produção do cacau. O Brasil está querendo se posicionar mais uma vez dentre os maiores produtores, né, de cacau do mundo. E esse ano em particular ele foi diferente, né? E aí a gente pode até trazer como exemplo em outros setores do agro, que quando tem uma variação muito grande, principalmente aí de preço, os produtores podem se animar demais e cometer alguns equívocos, que até o momento, aparentemente, o cacau ainda não acontece, porque, primeiro, que é muito recente, né, a alta de preço, e também o cacau, ele, por ser, né, uma árvore, demora mais a questão até ele chegar ao ponto de produção, né, até ele chegar a ser produtivo. Então, conta para a gente, né, como que foram esses últimos anos de safra aí na fazenda de vocês, e nessa safra agora, a gente está na safra temporã, chegando aí, né, na safra cheia, como é que está essa safra desse ano? Esse ano tão diferente de outros, isso mudou de alguma forma o jeito de vocês produzirem? Vocês estão mais animados? Vocês estão cautelosos? Opa, a gente sabe que o preço mudou, mas a gente não pode mudar o nosso método produtivo. Conta um pouquinho para a gente essa história de safras e esse ano em específico.
Olha, esse ano foi um pouco atípico, porque a safra realmente atrasou o início. Foi uma questão aí das secas no início do ano, certo? A gente só está começando a ter as primeiras colheitas do cacau agora, né? As primeiras panhas, digamos assim. E a gente ainda não chegou realmente ainda na safra cheia. Mas a gente está olhando com bons olhos esse momento, porque é um momento assim, também muito chave para essa escolha, né? A gente tem visto muitos, em vários grupos que a gente participa e tal, que devido ao aumento do preço, muitos produtores estão escolhendo não fazer cacau fino, cacau de qualidade, porque o que acontece? Às vezes, se não se paga muito melhor pelo cacau fino e o preço do cacau bulk está o mesmo preço, então às vezes é muito mais em conta, né, para o pequeno, para o produtor, ele deixar de fazer o cacau de qualidade. Mas a gente está vendo esse momento realmente de sustentar essa ideia, de melhorar ainda mais as nossas amêndoas. Estamos investindo pesado em conhecimento e para que a gente consiga cada vez, né, melhorar ainda mais a nossa produção, tanto em questão de quantidade como de qualidade. Acho que isso anda junto, é uma filosofia nossa e a gente sustenta, né? Tentando aí sustentar de qualquer jeito, né?
Essa é a grande questão, né? De que muitos entrevistados acabam falando aqui, né? Tá difícil escolher entre o cacau, né, bulk e o cacau de maior qualidade, exatamente por essa questão de preços. E aí vocês tomam, né, a decisão relativamente recente de ir para o chocolate, né, de fazer esse chocolate treat bar, que aí entra mais outras questões ainda, né? Os fornecedores, está tudo ficando, né? Essa questão da mudança de preços deu uma inflacionada na cadeia inteira, de uma hora para outra. Como é que vocês conseguiram coordenar essas questões na produção do treat bar, né, do chocolate artesanal de vocês?
Olha só, como a gente tem o plantio do cacau, a gente tem essa possibilidade de sustentar o preço e ir subindo aos poucos. A gente sabe que teve um aumento do preço muito rápido, né, para quem compra cacau. Como a gente produz o cacau, isso nos deu uma certa dessa margem, né, de possibilidade de esperar um pouco, de subir o preço aos poucos, para que os nossos clientes finais não sintam esse aumento de preço brusco, né? Então, o fato da gente produzir nos deu essa tranquilidade nesse sentido. Mas é isso, a gente tem acompanhado os nossos colegas, né, muito preocupados com isso. Mas eu vejo que a longo prazo as coisas tendem a se estabilizar, né? Porque na verdade o preço do cacau também estava muito defasado, né, ao longo dos anos aí. E eu acho que a gente tende a chegar no ponto de equilíbrio, de um preço médio que vai ser sustentável tanto para o produtor como para os chocolateiros. Eu vejo isso digamos, tem essa. Tomara que seja assim, né?
Exatamente. O mercado ele acaba se equilibrando em algum momento, né? O preço não adianta, né? Se é um preço muito alto, né? Se ninguém acaba atravancando vendas, enfim, né? O mercado ele encontra ali o seu equilíbrio, mas não por acaso vocês também estão com os cafés especiais. E os cafés também passaram esse momento, esse ano, inclusive, também, de novos patamares de preços, né? É um momento para mim que ri à toa, assim, por causa de preço, Rodrigo, para quem está produzindo cacau e café nesse momento. Como é que você vê agora trazendo para o café?
Olha só. A questão do preço do cacau, a gente ainda não sentiu os benefícios todos, porque a gente ainda não tem muito cacau na mão, né? A gente ainda está entrando na safra, e a safra, desse aumento para cá, a gente ainda não pôde usufruir desse aumento do preço, né? Para a gente vender o cacau bem valorizado. Na questão do café, o que que acontece? A gente ainda não é produtor de café. A nossa marca, a Grão de Luz, a gente tem os parceiros lá em Piatã, na Chapada Diamantina, que eu faço a seleção aí dos microlotes de cada um, produtores que eu acompanho essa produção de perto. E assim, o preço, para mim, enquanto comprador de café, não mudou muito, porque eu sempre trabalhei com café especial. E a gente sempre trabalhou com um preço muito alto em relação ao preço da bolsa de valores, certo? Então, esse preço do café mais valorizado, ele se manteve relativamente estável, certo? Se a gente fosse comprador de cacau, de café, como às vezes confunde uma coisa com a outra, né? Se a gente fosse comprador de café a preço de commodity, aí sim, a gente teria sentido muito essa flutuação. Mas o preço do café é especial, ele se manteve relativamente estável.
Então acho que aí está a questão, né? E de fato, Rodrigo, a gente está nesse momento, né? Onde que você vê que o mercado, já que você trabalha nas duas frentes, né? Qual que é o mercado que está mais complicado, né? E qual que é o mercado que você vê mais potencial entre cacau e café?
Olha, eu vejo que são dois produtos que caminham junto e que um tem fortalecido o outro. O fato de a gente trabalhar com as duas coisas nos possibilita, digamos, a gente começou com o café especial, certo? E quando a gente chegou com o chocolate, que é um chocolate fino, a aceitação por as pessoas já conhecerem o nosso trabalho foi meio que natural. E hoje, muitas vezes, as pessoas ficam, nossos parceiros perguntam, o que mais vocês têm, né? Isso, para mim, isso nos alegra muito, porque já é um sinal de confiança no nosso trabalho. Saber que o que a gente faz, que a gente se propõe, a gente faz bem. E as pessoas têm sentido isso e tem nos. Enfim, tem. estão colocando fé, né, no nosso trabalho. Então, mas eu vejo o mundo do choco do café já está um pouco mais estabilizado. Mais pessoas conhecem. Tem muitos grupos de café especial, confrarias de café especial, como já tem no mundo do vinho. Eu acho que o chocolate ainda tem muito que crescer nesse sentido. Sentido que o público ainda está conhecendo o cacau fino, o chocolate fino, e isso tem crescido muito, né? E tem um potencial muito grande para ali se expandir. Mais pessoas conhecendo, mais pessoas querendo e se abrindo para esse universo sensorial também do cacau.
Enfim, e a outra, a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais do podcast, mas eu queria trazer também uma outra questão, que vocês mostram a fazenda de vocês ali no, nas redes sociais, tem algumas visitas que acontecem, né, no, na fazenda de vocês, e aí a gente volta àquela questão do início, né, o estilo de vida, né, essa questão, essa transmissão de paz, só de ver, né, as imagens, né, tanto da produção de café, da produção de cacau, de chocolate, né, do jeito que vocês lidam com os animais, né, com os cavalos, dá essa sensação de que, nossa, parece que é um universo que quem conhecer vai se apaixonar, seja, né, pelo universo do cavalo, do cacau, do café, enfim, eu queria que você apresentasse essa questão, né, de que quem quiser, como é que faz para conhecer esse estilo de vida, né, que precisa dar tempo ao tempo, né, precisa dar tempo ao tempo dos cavalos, precisa dar tempo ao tempo do cacau para ele chegar na maturação certa, assim como precisa dar tempo ao tempo do café para ele ser um café especial. Como é que as pessoas chegam e conhecem e o que que elas, né, e quem conhece, como é que elas saem desse estilo de vida mais de dar tempo ao tempo, porque é tão diferente aqui das, né, de São Paulo, aqui da onde a gente fica em Campinas, que é tudo muito rápido, é tudo internet, é tudo instantâneo. Às vezes precisa dar tempo ao tempo, né, para a gente ter uma vida mais, entender que as coisas têm o seu tempo, né, Rodrigo? Quem conhece se apaixona.
Ah, que alegria, viu? Ter ouvido aí com suas palavras e com esse retorno. Para começar, a gente tem promovido, sim, algumas vivências, tanto de cavalo, né? Que é puxado aí pelo meu irmão, Léo, minha cunhada, Tatiana, que são esses encontros. Que aí abre de vez em quando inscrições, e as pessoas nos procuram, fecham uma turma, e aí vem passar aqui 3, 4 dias vivenciando esse universo do cacau, ou do cavalo, mas aí a gente acaba englobando tudo. Às vezes tem aí cerimônias de cacau, a visita, né, também. A gente sempre acaba juntando as coisas. A gente também faz visitas focadas no cacau também. A gente fez uma, vai fazer uns 20 dias agora, em que a gente fez uma imersão sensorial. A gente começa indo à fazenda de cacau, e aí provando os diferentes frutos, tirando o mel de cacau e provando na hora. Quem já bebeu mel de cacau não esquece jamais, porque é uma das bebidas mais incríveis que existe. Depois aí a gente vai acompanhar a fermentação, que é um processo super delicado e precisa de muita atenção. Depois a seca desse cacau, o enterreiro suspenso, que a gente vai mexendo com as mãos, né? E depois a gente aí vai para a fábrica, ver o processo de armazenamento, torra, até o beneficiamento. Eu acho que essa questão do tempo é a própria. Em relação ao cacau, é o próprio fruto que nos coloca nesse outro ritmo, porque não é o tempo que a gente quer, é o tempo da natureza, é o tempo das coisas mesmo. É o tempo do fruto crescer, né, amadurecer, a gente espera o tempo de maturação, né, a fermentação tem o seu tempo, a secagem tem o seu tempo, e por mais que às vezes a gente esteja sem cacau para poder trabalhar, a gente não tem como lá dar Bora plantar, dá uma acelerada aí que a gente tá precisando, não existe isso. A gente tem que esperar o tempo das coisas e ir se adaptando a ela, né? E essa vida no campo, por mais que seja de muito trabalho, sempre tem muito o que fazer, mas a gente também se coloca no tempo. A gente está sempre fazendo, sempre criando e realmente a gente vai se colocando em um outro ritmo mesmo.
Bom, quem tiver com a vida muito corrida, muita ansiedade, precisar encontrar tempo ao tempo, Rodrigo, eu deixo aqui esse momento para você deixar os contatos, né? Como é que as pessoas encontram vocês, seja para negociar uma visita, seja para conhecer os produtos que vocês vendem. Conta aqui para a gente como é que as pessoas encontram vocês.
Pronto. A gente tem 3 Instagrams, né? Tem o Instagram da Fazenda, chama Baobá Fazenda, @BaobáFazenda. Tem o nosso Instagram do chocolate, que é o @BaobáCacau. E o do café, que é o @CaféGrãoDeLuz. A gente sempre divulga todas essas vivências e esses encontros pela rede social, certo? E por ali, a gente mesmo que responde, seja eu, seja meu irmão, é a gente mesmo que responde. Certo? Então, as ordens, quem quiser entrar em contato com a gente, ou quiser mesmo fechar um grupo para fazer uma visita, é só entrar em contato e falar com a gente. A gente fica aqui na Serra da Jiboia, em São Miguel das Matas, que fica aqui no interior da Bahia, cerca de 200 quilômetros de Salvador. E é aqui que a gente está e estamos de portas abertas. Apareçam, vai ser muito bom receber vocês por aqui.
Muito bem. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Sempre será bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Nossa, eu que agradeço. Agradeço o convite. Viu? Agradeço pelas palavras. E estou esperando vocês aqui também, viu? Apareçam para conversar com a gente de perto agora e provar aqui o cacau e o chocolate direto da fonte e tomar um café. E andar de
coisa
cavalo.
Boa. Coisa boa, melhor ainda, andar de cavalo, comer chocolate, tomar o mel do cacau, que é uma delícia realmente. Enfim, quem quiser fazer o grupo aí do Grão à Barra para conhecer lá a fazenda do Rodrigo, estamos aqui à disposição. É muito bom conhecer esses lugares, né? A gente já teve uma vivência muito boa na Bahia, vai ser sempre interessante conhecer muito mais. Fica o convite, Rodrigo, na primeira oportunidade que tivermos, a gente vai aí com certeza, e se alguém que está ouvindo quiser fazer o grupo para ir lá, chama a gente aqui também, que estamos à disposição. Muito bem, amigos, é isso, né? Dar tempo ao tempo, acho que o podcast de hoje, a mensagem é essa. A natureza tem o seu tempo, o café tem o seu tempo, o cacau tem o seu tempo. E domar um animal belo, grande e arisco, né? Por que não? Né? Como os cavalos também é tempo, carinho, dedicação. Enfim, fica aqui o convite para conhecer a Baobá Cacau. Vocês vão se surpreender com esse trabalho, com esse estilo de vida, né? De tempo ao tempo. Lembrando também, você que está acompanhando esse podcast pelo YouTube, se inscreve aqui no canal. O podcast também, nós dedicamos tempo a esse tempo do podcast, então precisamos, né, da sua inscrição, ativa o sininho, deixa o like, deixa comentários, compartilha os nossos podcasts com seus amigos e temos uma playlist extensa, né, com episódios anteriores. Vai lá, dá uma olhada. Se você já viu, ver de novo, é sempre interessante, né, reviver essas histórias que passam aqui pelo nosso podcast e aqui pelo nosso canal oficial do Notícias Agrícolas, né? Todos os dias temos informações exclusivas dos principais mercados de commodities. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.